Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando o programa Anápolis é Notícia nesta segunda-feira, hoje dia 14 de maio de 2018. Tem que estar aqui a Lindinha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político, Antônio Gomide, trazendo fazendo os principais comentários, os principais assuntos do que acontece em Anápolis, em Goiás e no Brasil neste dia, né? As principais manchetes do dia você acompanha aqui, aquilo que vai ser notícia durante o dia você acompanha aqui na Mais FM. A gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais. Antes disso, é a vinhetinha aí do nosso comentarista. Pois é, a gente destaca as principais notícias nesta segunda-feira, começando, né, mais uma semana, parabenizando mais uma vez aí o Dia das Mães. Neste domingo a gente teve aí muitas comemorações, muitas festividades, né, o Dia das Mães comemorado em todos os lares. Então nós queremos mais uma vez parabenizar todas as mães pelo seu dia. E a gente começa com uma notícia do esporte. Hoje o técnico da seleção brasileira deve convocar os 23 jogadores que vão à Copa da Rússia. Então, hoje é dia de convocação para a Copa da Rússia, que já está aí às portas, chegando, né? Poucos dias para começar a Copa do Mundo lá na Rússia. Bom dia, Antônio Gamit.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM, todos que acompanham pelas redes sociais. Pois é, hoje, 14h, o Tite, né, treinador da seleção brasileira, estará aí fazendo a convocação, né, dos 23 jogadores. Né, algumas baixas aí, né, igual o Daniel Alves, que teve um problema de lesão no joelho, que semana passada a gente conversava aqui e confirmado que ele vai precisar fazer uma cirurgia e, obviamente, já terá aí um nome já colocado. Né, vai ser nem substituído, porque ainda não foi lançado o jogador, então já vai estar fora automaticamente, né? Ele que seria, inclusive, o capitão, aí teria a possibilidade de ser capitão da seleção brasileira lá na Rússia. Mas a verdade, Edmar, é que nós estamos aí a menos de, né, um pouco mais aí de 30 dias, né, da abertura da Copa na Rússia, e a expectativa dessa escalação é muita, né? Porque tem muitos jogadores aí, pelo menos uns 7, 8 jogadores que ainda em posições diferentes, né? Ficam dependendo aí da escolha aí do Tite, mas, né, o Brasil de maneira geral já está aí sabendo, dois terços, né, desses jogadores já estão escolhidos, já jogaram, né, e obviamente já entra no clima da Copa do Mundo à medida que faz essa escalação hoje à tarde. E aí, dia após dia, a tendência aí é das notícias se fluírem mais para o esporte, principalmente o futebol e principalmente para a Copa da Rússia.
Pois é, ontem um vídeo viralizou na internet, né, e na TV também, onde o goleiro do Atlético Paranaense, num jogo com o Atlético Mineiro, ele estava com o celular no gramado e viralizou esse vídeo, né? Interessante, destaquei essa notícia aqui para mostrar, né, a importância e a influência do celular, do smartphone na mão dos brasileiros, né? O cidadão não consegue se livrar do celular, nem mesmo quando está lá na beira do gramado. Isso mostrando a força da comunicação, especialmente através da internet. A gente aproveita para homenagear os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa pelo Facebook, pela internet, né? Mostrando aí que até mesmo dentro do jogo, dentro do campo, as pessoas muitas vezes estão presas ali na comunicação.
E hoje é importante ressaltar que os árbitros, né, de maneira geral, têm as suas comunicações dentro do campo. Os quatro árbitros, né, eles fazem um comunicado constantemente, né, dentro dos 90 minutos do jogo, ele está ali se comunicando, né, o bandeirinha, né, o auxiliar junto com o árbitro. Então, já existe isso dentro do próprio campo. Agora, viralizou exatamente porque, primeiro que não pode, né, o jogador lá está incorrendo em infração. Mas eu imagino que daqui uns dias o que vai acontecer no próprio campo de futebol? pelo menos o comunicado do técnico com algum jogador no momento do jogo, isso vai acabar acontecendo. É óbvio, porque se tem um lugar horrível de um técnico poder assistir um jogo, é ali no lugar onde ele fica. Ele não acompanha nada do que está do outro lado do campo, por exemplo. Então, ou você vai ter que ter uma situação melhor para poder dar visualização no campo, ou própria comunicação, o próprio capitão do time, ter uma comunicação mais direta, e aí pode ser via exatamente nessa linha da internet, alguma coisa que possa causar aí uma informação mais precisa, mais urgente. E, obviamente, como você está brincando, foi uma situação de ontem, no jogo do Atlético Paranaense, mas pode ter certeza, isso aí vai ser uma realidade. Mas só para poder avançar aí com relação a essa questão do futebol, ontem, para variar, o Vasco perdeu,
De novo.
O Flamengo perdeu, O Flamengo perdeu.
Perdeu também, novo.
Perdeu também.
Cadê o Morgantino?
Hoje, à noite, o Botafogo joga com o Fluminense para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A. Ah, o Corinthians, ganhou do Palmeiras, aqui infelizmente nós não temos nenhum palmeirense perto, mas o Corinthians ganhou do Palmeiras, A gente também aí parabeniza os corintianos. Na Série B, aqui em Goiás, nós tivemos o empate do Vila, mas é importante ressaltar, Edmar, que o Vila Nova, rapaz, aqui de Goiás, está com a mesma quantidade de pontos do primeiro lugar. Quer dizer, está em segundo lugar, mas com a mesma quantidade de pontos do primeiro da Série B. Quer dizer, 5 rodadas, E o Vila Nova ganhou 4 jogos e empatou 1. Então, ontem ele empatou com a Ponte Preta aqui no Serra Dourada, mas o Vila fazendo aí uma bela campanha na Série B. Já o Goiás, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele perdeu 4 e empatou 1. O Vila ganhou 4 e empatou 1. E o Goiás perdeu 4 e empatou 1. Só está com 1 ponto. Então está aí também na zona de rebaixamento já na Série B, dos últimos 4 locais. Na Série D, D de dado, importante ressaltar aqui em Goiás, o Iporá ganhou novamente e o Itumbiara também jogou na Série D de dado e ganhou também. Então, os dois times goianos que participam da Série D também tiveram sucesso nesse final de semana. Então, algo aí que vai se desenhando aí, dentro do Campeonato Brasileiro, seja Série A, Série B, Série D. E daqui a um mês, praticamente, nós temos aí a Copa do Mundo na Rússia.
Ok, o Iporá, que nas últimas duas participações no Campeonato Goiano, fez bonito, E agora, mais uma vez, aí o Iporá despontando na Série D do Brasileiro. É isso aí, as notícias do esporte, para você ficar bem informado. Bom, mas vamos às notícias políticas, O que tem hoje sendo destaque nos jornais, nos principais jornais do país, as principais informações. Áudios mostram conversas entre vereador suspeito de matar Marielle e milicianos, Assim, final de semana também, um noticiário destacou bastante a questão da vereadora Marielle, que foi morta lá no Rio de Janeiro, foi assassinada, e já fazem mais de 60 dias que aconteceu o crime, e agora começam a aparecer os suspeitos. Um vereador do PHS do Rio de Janeiro é suspeito de ter mandado matar a Marielle.
Pois é, a pergunta que fica há 2 meses aí da morte de Marielle: quem matou a vereadora Marielle no Rio de Janeiro, uma morte, uma execução, que obviamente o povo brasileiro, a forma como foi feito e a simbologia da Marielle como vereadora na defesa dos negros, na defesa dos favelados, na defesa da movimento LGBT, tudo isso obviamente reforça ainda mais o compromisso da população em cobrar a forma de poder mostrar aí quem realmente matou, e quem está atrás da morte, da execução da vereadora Marielle. E vai aparecendo as situações, um vereador do Rio de Janeiro, a questão das milícias, que são organizações militares organizadas junto aos morros, aos favelados, no sentido, pessoas dessa milícia que está inclusive preso, mas que poderia ter sido ele um dos mandantes e coordenando a morte e execução da vereadora. Então, esses fatos vão se aflorando e, obviamente, nós torcemos aí para que o mais rápido possível seja elucidado. Infelizmente, já não teremos mais a volta da vereadora. A vereadora foi executada, né, em função do seu trabalho, em função aí da falta de tolerância, né, em relação a essa discussão dentro da sociedade, e que muitas vezes isso envolve, para você provar que você está com a razão, né, você mata a outra pessoa como se isso fosse muito natural. O que está agora é buscando aí quem realmente foi o executor e quem realmente está atrás da morte, da execução da vereadora Marielle. Parece que vai desvendando e nós torcemos aí para que realmente seja o mais rápido possível.
Bom, ontem, dia 13 de maio, foi o dia, é o dia que se comemora o dia da libertação dos escravos no Brasil. O G1 traz uma matéria dizendo o seguinte, que brancos são maioria em empregos de elite e negros em vagas sem qualificação. É uma desigualdade entre brancos e negros no Brasil, que o G1 traz essa matéria, mostrando que nas profissões mais de elite, né, nos cargos de elite, os brancos têm uma supremacia, ou seja, a participação dos brancos é bem maior. Então, um dia de comemoração, né, para os negros que comemoram a libertação, mas também um dia de reflexão sobre a desigualdade entre brancos e negros no Brasil.
Essa desigualdade, né, que a gente sempre fala muito sobre isso, né, e essa questão da desigualdade entre brancos e negros, né? E a gente sempre fala aqui com relação à questão das mulheres, né, a forma com que os empregos são diferentes entre homens e mulheres, né? E aqui dos negros é muito interessante analisar esses fatos. Primeiro, pela questão da desigualdade, né? Se você olhar, a desigualdade já começa na história do Brasil. Quer dizer, a forma como os negros apareceram aqui no descobrimento, na colonização, na formação do Império, né, e depois na República. Os negros sempre tiveram a participação, quando não escravos, sempre na escala de ser subserviente aos seus liderados, né, muito subserviente. Além dessa história do Brasil, que é muito clara para todos nós, né, e é fácil de buscar nos livros, né, a história do negro no Brasil, aí você vem a questão da ascensão de carreira, né? Quer dizer, hoje o negro, em relação ao branco, nas ascensões de carreira, né, de faculdade, universidade, muito pouco se avançou, né? Muito pouco se avançou. E a escolaridade dos negros são bem menor daquilo que tem hoje oportunidade para os brancos. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão do preconceito, né? O preconceito, ele é muito forte ainda. Nós temos um preconceito racial muito forte na nossa cultura, na nossa educação, e a gente vem trazendo isso de geração em geração. Então, essa lembrança, no sentido 13 de maio, né, questão do final da abolição da escravatura, né, Lei Áurea e tudo isso mais, né, remonta aí a um pouco mais de olharmos como realmente nós estamos vivendo hoje, né? Será que essa Lei Áurea, quando foi instituída, será que era para acabar verdadeiramente com a escravidão? Ou era para justificar naquele momento um movimento que se colocava no sentido de buscar mais igualdade? É como nós vivemos hoje. Hoje nós não temos a escravidão colocada, mas nós temos o preconceito. Talvez o preconceito às vezes seja mais forte daquilo que aquela que é a escravidão, porque o preconceito, ele vem camuflado, né? Ele vem mascarado de algo que é normal. E às vezes as pessoas dizem, não, isso aí não precisa lutar não, porque isso aí é evidente que nós precisamos ter igualdade. Só que na hora de buscar a igualdade, ele não existe. Então isso chama preconceito, porque ele é negro, então nós não vamos colocar aqui. E é interessante, Edmar, que tem um dado, né, da pesquisa feita e publicada também hoje na internet, que fala sobre o mercado de trabalho para brancos e negros. Veja você, os empregos que possuem maior quantidade de brancos e negros. Veja você, quais são os empregos que possuem maior quantidade de brancos no Brasil, com carteira assinada? Olha só, engenheiro de equipamento com computação, 92% de branco. Engenheiro automotivo, branco, 90%. Professor de medicina, branco, 89%. Modelista de calçado, branco, 88,5%. Professor de odontologia. Você conheceu algum dentista por aí?
Não, não.
Branco, 88%. Piloto de aeronave. Branco, carteira assinada, 87,7%. E aí vai. Vamos lá para a carteira assinada do negro, no Brasil. Maior quantidade de carteira assinada do negro. Trabalhador de cultura de Dendê, 92,7% negro. Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas, negro, 84,3%. Criador de camarões, né? Criador, que trabalha, né, para o dono, né? 78,3%. Trabalhador da cultura de cacau, negro, 78%. Sinaleiro, sabe o que é sinaleiro? Sinaleiro. Aquele cara que está lá na ponte rolante lá, 74,1%. Operador de telemarketing ativo e receptivo, operador. Não é o gerente, não, é o operador. 74% dos negros. Então, só por aí, isso aqui nós estamos falando de pesquisas do ano de 2018. Né? Isso é para a gente poder entender quando a gente fala que enquanto nós tivermos essa diferença social, enquanto nós tivermos o preconceito, nós vamos estar muito distante de buscar uma sociedade com menos violência. É esse preconceito, essa desigualdade social é que gera droga, é que gera criminalidade, porque a gente vai constantemente viver num mundo, numa sociedade, onde uns veem a diferença e querem ser iguais. E quando isso existe, a violência ela vai campear no meio nosso.
Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia.
Apoio Cultural.
Drogaria Saúde, atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João.
Edmar Silva.
Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, dia 14 de maio de 2018. Eu quero agradecer ao pessoal que está conosco pelo Facebook, agradecer também quem está conosco aqui em 87.9, muita gente ouve aqui na região sul da cidade. Quero abraçar o pessoal da farmácia, da drogaria Saúde, no bairro São João, né, e todo o pessoal do bairro São João que acompanha a nossa programação todos os dias. É a Drogaria Saúde que agora está aberta das 7h30 da manhã às 22h, novo horário para atendimento aí de toda a população e fazendo entrega em toda a cidade, né? De graça, não tem cobrança nem de nenhuma taxa, entrega para você em qualquer lugar da cidade. Isso aí, um abraço então para o pessoal da Drogaria Saúde. Pessoal também, um abraço também para o pessoal aqui da Farmácia Arco Verde, na Avenida Arco Verde, também apoiadores culturais da Mais FM. Bom, quero agradecer aqui a Adriana Pereira, desejando um bom dia, né? Está aqui na internet, no Facebook. O Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente. Bom dia, Mário. Né? A Águida Zimmer, ela diz, mas o Corinthians ganhou, né? Ainda comentário do esporte no primeiro bloco. A Maria Nova da Silva também conectada. Deixa eu ver quem mais. A Ana Maria Souza Araújo, ela diz bom dia, muitas vitórias. Um abraço para você, Ana Maria. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. O João Paulo, de Anápolis, também desejando um bom dia. O José Justino Filho, a Ludmila Rodrigues, também acompanhando o nosso programa, desejando um bom dia para nós e para todos os nossos ouvintes. É isso aí, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Bom, aqui na cidade de Anápolis, né, acabou a greve dos professores, né? Na sexta-feira foi anunciado aí pelo sindicato, a prefeitura aceitou, né, parte das reivindicações dos professores e a greve terminou, né, portanto hoje aula normal em todas as escolas municipais aqui da nossa cidade. E nosso comentarista Antônio Gomit faz um balanço sobre o que foi essa greve e o resultado para a classe dos trabalhadores, dos professores e trabalhadores da rede municipal de ensino.
Primeiro, houve uma reunião, né, na última sexta-feira, o prefeito envolvendo os secretários, né, e fizeram uma pauta no sentido de buscar aí a volta dos professores. um documento foi assinado pelos professores junto com a própria administração e, mais uma vez, prometendo cumprir aquilo que determina a lei federal, que é a lei do piso nacional. Não foi cumprido ainda, né? Nós sabemos aí que falta 3,8% basicamente do repasse em relação ao piso nacional dos professores, que deveria ser pago no dia 30 de janeiro de 2018 e até agora não foi pago. Então existe nesse documento a possibilidade de fazer o pagamento em meses posteriores, né? Ao mesmo tempo, os professores entenderam que, em função mesmo de estar paralisado aí uma semana, né, foi uma semana de paralisação em todas as escolas, o que se percebe é que, obviamente, existe uma pressão muito grande, né, dos próprios professores, né, com medo das ameaças que o prefeito fez em relação a cortes, né, e o próprio desgaste no sentido do tempo, né, que vai cada vez mais ficando apertado para os próprios professores, né, alunos fora de aula, professor fora de aula, pais de alunos cobrando, né, e isso obviamente não agrada a ninguém. Mas é importante ressaltar que foi um instrumento legítimo, né, de poder os professores paralisar para mostrar ao prefeito, né, numa semana, que a força dos professores, a força dos trabalhadores na educação é fundamental para o equilíbrio da administração. E quando se fala, quando se promete, quando se acena alguma a manutenção de direitos, né, avanço, é preciso cumprir. Essa questão, por exemplo, que deixou mais irritados os professores foi exatamente isso. Foi ele ter anunciado que estaria dando e mandando a lei na Câmara Municipal para fazer o pagamento já no final de abril e, infelizmente, isso não foi cumprido. E até agora, nesse momento, ainda não foi cumprido. Então, os professores voltam à sala de aula, mas com um documento assinado para que, obviamente, caso nesse próximo mês não venha a ser cumprido aquilo que foi determinado por lei, né, aquilo que é a reposição salarial, os professores retomam aí a paralisação, retomam greve, retomam outra atitude no sentido de poder manifestar contrário à retirada de direito dos professores. Então, desde a questão da qualidade de ensino, desde a questão pagamento das progressões horizontais e verticais, desde a questão do pagamento das dobras dentro do mês trabalhado, pagamento da a complementação do piso nacional dos professores, tudo isso entra dentro de um documento que foi assinado na última sexta-feira e, a partir de hoje, segunda-feira, as aulas vão normalmente acontecer, mas sendo que esse documento é o balizador agora de qualquer outra atividade ou manifestação ou paralisação dos professores para o próximo mês.
Pois é, então aí a final da greve, né, as escolas voltam ao normal, os professores voltam ao trabalho e fica, né, o alerta, né, que os professores, a mobilização levou, né, a decisão do prefeito de assegurar pelo menos alguns dos direitos reclamados. Senhor.
É o importante aí é que a greve começou na segunda-feira, né, lá semana passada, com uma decisão, né, já anterior da Assembleia, e começou com 47, 48 escolas paralisadas. E na sexta-feira passada, né, tínhamos aí praticamente 78, entre escolas municipais e centros municipais de educação infantil, 78 escolas esse mês paralisados. Ou seja, houve aí uma adesão muito forte, né, de algumas escolas esse mês, depois que nas semanas nós tivemos aí essa movimentação. Então, é importante ressaltar que a movimentação, a manifestação dos professores, ela foi dentro de um cumulativo, né, dentro de uma força onde as ações, desde carreatas, caminhadas que foram feitas, mobilizaram muitos professores para que acontecesse essa manifestação. Então, de parabéns aí aos professores, né, aos servidores, que entenderam, né, que se o diálogo não está tendo, é preciso tomar algumas medidas, às vezes até impopulares, mas medidas que envolvam a comunidade, envolvam os pais de alunos, envolvam, né, aquilo que realmente não deixe perder os seus direitos. Servidores é da mesma forma, precisa ficar atento, né, por aquilo que estão vivendo, por aquilo que viveram, por aquilo que estão vivendo e a forma de não perder os direitos conquistados, principalmente as questões salariais, as suas gratificações, os seus avanços no dia a dia.
Ok. Voltando aqui à agenda nacional, Antônio, o G1, né, o portal G1 traz a seguinte notícia: com risco de não ter legenda no MDB, Temer busca saída para não disputar reeleição. Não foi o caso Não foi por acaso que o presidente Michel Temer, cujo governo completou 2 anos no sábado, dia 12, passou a sinalizar nos últimos dias a desistência de disputar a reeleição. Né? O presidente Temer colocou o nome aí, insistiu, mas o apoio do MDB não veio e já está jogando a toalha, assim como aconteceu semana passada com o ex-ministro do Supremo Tribunal, também
Joaquim Barbosa,
que também jogou a toalha e desistiu. Né?
É importante essa questão do presidente Temer, né, que, como você disse, no último sábado, dia 12, fez 2 anos do seu governo. É um governo lamentável, um governo que, para aqueles que estão do lado dele, o PSDB, Democratas e o próprio MDB, só eles falam bem deles mesmos, porque a população percebe um desgaste muito grande desses últimos 2 anos, desde a questão das ações e projetos políticos, né, que praticamente fez a reforma trabalhista e que tem um embrólio muito grande agora, né, perda de, principalmente questão de jornada de trabalho, a questão do plano de carreira, né, a questão de salubridade, né, os trabalhadores perderam muito nesse sentido, mas não deu conta de aprovar a reforma da Previdência, né, queria mexer na aposentadoria e a população reagiu e não deixou com que ele mexesse, mas se fosse por conta do Temer, por conta do Henrique Meirelles, já teria mexido na aposentadoria, teria aumentado o tempo de contribuição, né, da aposentadoria em tempo integral, que era um lamentável em todas as situações, mas a população reagiu, né, e pressionou os deputados para que não votasse, e não votou, mas o congelamento dos gastos com saúde, nós estamos vendo claro, né, não só aqui na nossa cidade, mas uma reclamação geral da pioria, na falta de melhorias, no sentido de ter um investimento, né, na área de saúde, né, saúde está sofrível, né? Veja você que aqui em Anápolis está tão gritante que até o dia D da vacinação do H1N1, a Secretaria Municipal de Saúde não deu conta de fazer. Né? No sábado foi o dia D, todas as cidades do Brasil estavam vacinando contra a gripe. Aqui em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde não deu conta de abrir os postos de saúde para oferecer a vacina H1N1. Apesar de ter matéria, publicidade em nível nacional, da vacinação nacional, em todos os rádios, né? Aqui em Anápolis não aconteceu. Sabe por quê? Por falta de organização, né? Por falta de entendimento, né? As vacinas estavam em Anápolis, as vacinas foram transferidas. Sexta-feira as vacinas estavam aqui, mas não tiveram capacidade de ter aí a facilitação e a colocação dessas vacinas para cumprir o dia D, que era dia aberto dos postos de saúde para toda a sociedade, para toda a comunidade. Anápolis não aconteceu. Então a gente fala isso porque é lamentável, né, a situação da saúde, da educação, quando tem um congelamento. Quem congelou esse dinheiro da saúde? O governo Temer. Hoje, Edmar, o governo Temer, na pesquisa, mostra que entre ruim e péssimo, ele está com 74%. Né? A população percebe um governo ruim e péssimo entre 74%. Então, é importante ressaltar que o Temer hoje, o governo Temer, apesar dele ficar tentando colocar que quero defender o legado, quero defender o governo nas eleições, ninguém está querendo abraçar essa candidatura. Então, o Temer é carta fora do baralho para as eleições presidenciais. Agora, pior do que isso, o MDB está querendo rifar a possibilidade do próprio MDB lançar candidato a presidente. É isso que é a discussão. Por quê? Porque o MDB não tem um candidato nacional que possa fazer essa defesa, não tem um líder maior, não tem um candidato. Por quê? Porque todo candidato que for do PMDB, todos vão ligar isso a quem?
Ao Temer.
Ao Temer. Então, ligando ao Temer, o que faz? A candidatura é um fracasso, porque o governo está rejeitado e a pessoa do governo Temer também está rejeitada. E ele não vai aceitar o MDB tendo candidato a presidente e que não esteja defendendo aquilo que ele fez. Então, existe uma contradição muito grande do MDB, né, nessas eleições a presidente. E, mais uma vez, o PMDB, o MDB, como queira chamar, ele vai fazer a estratégia que usou em outras eleições. Não lança candidato a presidente da República e, nos estados, libera as candidaturas a governador para poder fazer as coligações que acha que bem entende para ser feita. Aqui em Goiás, eu já vi várias vezes aí a reclamação do Daniel Vilela dizendo: ah, eu não vou coligar com o PSDB, ah, eu não vou ligar com... Ou seja, por quê? Porque ele já percebeu que, em nível nacional, não tendo candidato a presidente da República, ele vai precisar fazer as coligações aqui no estado de Goiás. Então, mais uma vez, o MDB mostra fraqueza em lideranças nacionais e vai liberar os seus candidatos a governador, ou seja, chapa majoritária nos estados, para fazer as coligações devidas. Ou seja, essa ideia de fazer o golpe parlamentar, como aconteceu há 2 anos atrás, para botar o Temer, é quem montou essa estratégia, que foi o PSDB com o Aécio, que foi o Serra, né, do PSDB, que foi o Alckmin do PSDB, que foi o Democratas, né? E aí todo esse grupo, aquilo que montou, hoje está esfacelado e eles mesmos têm vergonha daquilo que fizeram, porque sequer estão dando conta de carregar o seu próprio presidente, que é o Temer, ou seja, uma rejeição enorme no meio do povo brasileiro e uma impossibilidade de que ele seja não só candidato, mas que ele esteja em qualquer outro palanque, porque o Temer hoje, em qualquer palanque do Democratas, qualquer palanque do MDB e mesmo no palanque do PSDB, que seria natural ele estar, eles estão rejeitando a presença dele.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, 14 de maio.
Apoio Cultural. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta com o programa Anápolis Notícia desta segunda-feira. Nós queremos agradecer aqui o Mosley Alencar, que está conosco acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Ele diz: bom dia, de muita indignação, caro doutor Edmar e Gomide. Vamos ver aqui, né, a manifestação do Mosley Alencar, indignado. Vamos ver se é pelo assunto que a gente está pensando aqui. É, ele diz: o planejamento e ação da atual gestão não teve eficácia nenhuma quanto à utilização e valorização do bem público. Que descaso da Prefeitura Municipal com a nossa estação ferroviária, patrimônio histórico cultural, localizado no coração da cidade, sendo alvo de vandalismo, abandono por parte da nova gestão. Minha total indignação. Sequer deu continuidade ao projeto. O Museu da Imagem e do Som, que a população até hoje não teve oportunidade de conhecer, sem falar que criminalmente está sendo pichada por vândalos revoltantes. Né? Aqui ele coloca algumas fotos, né, que estão circulando aí nos grupos de WhatsApp, na internet, sobre o vandalismo que foi feito ali na estação ferroviária, no centro da cidade, estação ferroviária que foi restaurada no governo passado, mas que encontra-se abandonada, né, não tendo dada nenhuma utilização nesses quase um ano e meio de governo, né, a estação ferroviária está lá abandonada, e o Mosley Alencar fazendo aqui o seu protesto, né, manifestando sobre o repúdio, né, a essa falta de ação do governo municipal, que não utiliza o espaço e também não protege o espaço contra o vandalismo.
O Mosley tem toda a razão, né? A estação ferroviária, aquela estação ferroviária, antiga estação ferroviária do lado do terminal urbano, que foi feito um projeto ali para que pudesse utilizar aquele espaço como o Museu da Imagem e Som, né? Foi inaugurado, inclusive. Lá falta uma questão de um banheiro que precisa a administração fazer a possibilidade de poder, na utilização daquele espaço, né? Ou seja, a prefeitura precisa tomar conta daquilo que é dela. Infelizmente, o que nós estamos vendo na cidade não é apenas essa questão da antiga estação ferroviária. Nós estamos vendo as praças, né? Basta olhar as nossas praças, né? Basta olhar a forma como nós estamos enxergando a cidade, a limpeza da cidade, a quantidade de mato que nós temos nas ruas, nas calçadas. Isso é evidente. A gente anda na rua e as pessoas comentam, né? Fala como que a cidade piorou. Então, quando abandona espaços públicos como esse da estação ferroviária, que o Mosley aqui cita, mas poderíamos dizer o espaço cultural lá do Filósofo Machado, que também foi abandonado, né, nesses últimos 1 ano e 5 meses, sequer foi aberto para poder fazer ali cursos, né, sequer poder utilizar, os jovens poder utilizar aquilo que vinham utilizando. Né? Nós estamos vendo aí o Festival de Cinema, que deveria, sempre foi um grande atrativo para a nossa cidade. Hoje, poucas pessoas estão participando e pouca visibilidade se dá na cultura, né? Então, é isso que nós estamos vivendo, né? Então, isso que você fala, Mosley, da estação ferroviária, é apenas um, né, dos vários espaços públicos que nós temos na cidade e que, infelizmente, a prefeitura não dá conta sequer de tomar conta. Nós estamos vendo uma creche que foi iniciada, que tinha aí mais de 50% construído ali no Nova Aliança, no setor, está lá abandonada. A prefeitura sequer tem um vigia, tem um guarda para poder estar ali vigiando aquele espaço. Quebrou tudo, o pessoal já levou tudo. Então, a gente fica pensando, se o prefeito não dá conta de olhar suas próprias coisas para poder fazer uma cidade melhor, onde é que ele está olhando, para onde? Para quem? Para que lugar? Né? Ele está conversando com quem? Porque se ele estivesse conversando com, pelo menos com os funcionários, funcionava, olha, lá no meu bairro, tá, não, e nem isso acontece. Então a gente realmente fica pensando, né, por que um prefeito que se coloca com a disposição de estar pensando a cidade, e quando ganha, ao invés de olhar a cidade, em vez de olhar o bairro, ele olha para outro lugar, né, e acaba deixando o que o Mosley está falando, né, áreas que são áreas que poderiam estar servindo para a cultura, no caso específico do, ali do Museu da Imagem e do Som, e que infelizmente está fechado. Está fechado. E agora o vandalismo está começando a tomar conta.
É isso aí. Bom, ainda sobre a questão do dia a dia da saúde, nós temos uma matéria, vamos ouvir o Paulo Roberto Belém, traz a manifestação de alguns moradores que falam sobre a questão da saúde na nossa cidade.
Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Hoje é sábado, 12 de maio, dia que está acontecendo o Dia D Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1. A reportagem fez uma visita aqui à região oeste da cidade, desde o cais Abadia Lopes da Fonseca, passando pelo posto do Calistópolis. E agora eu estou aqui na região do São Joaquim, bem em frente ao posto, à unidade de saúde da família do São Joaquim. E estou aqui para ver se teve Dia D hoje, no sábado, dia 12 de maio, de vacinação contra a gripe. Eu falo com quem?
Cláudio.
Cláudio, hoje, dia 12 de maio, Dia D de vacinação contra a gripe H1N1 em todo o país. O país inteiro está vacinando contra a gripe. E em Anápolis, aqui hoje, do seu lado da sua casa, teve postinho abril para ter essa mesma campanha?
Não, hoje o posto aqui nem abriu. Inclusive, eu já moro aqui em frente a esse postinho. Quando eu preciso, não tem nada que eu precise. E quando assim, a pessoa chega em emergência, também não é atendido. Então, aqui no dia D, que é hoje, não foi aberto. Você vai procurar aí, sempre não tem. Só abre as portas só para poder ter mesmo.
Você entende que no dia nacional de vacinação contra a gripe, seria importante a Prefeitura de Anápolis estar aderindo, estar abrindo os postos de saúde para imunizar o restante da população que não obteve a imunização?
Diante da gravidade desse problema aí, eu acho que todos os postos teriam que estar abertos das 7 da manhã e no mínimo até as 6 horas da tarde, né? Para poder suprir a demanda da cidade toda, nesse dia especial.
Ouvimos aí então a participação do Paulo Roberto Belém, ele que foi, né, a vários setores da cidade para verificar se a vacinação estava acontecendo, né? Como foi dito aí, o dia da vacinação que todo o Brasil realizou aqui em Anápolis, mais uma vez ficou sem a ação do município. Será que não é risco a gripe aqui na cidade, o H1N1, parece que não oferece risco aos anapolinos, Antônio?
Pois essa é uma preocupação que a gente tem, porque nem a Secretaria de Saúde tem um entendimento, né, da preocupação e do que representa realmente essa gripe H1N1 para várias faixas de idade, né? Nós temos aí o H1N1 no estado de Goiás, que foi tido como estado que está sobre alerta pelo Ministério da Saúde, né? Nós já tivemos aí mais de 160 mortes em função do H1N1 em Goiás. Bom ressaltar isso. Em Anápolis nós já tivemos mortes do H1N1, ou seja, morte da gripe. Por isso, o Ministério da Saúde já tem um mês, que ele detectou e fez com que essas vacinas pudessem estar chegando no estado de Goiás, para as cidades de Goiás, e dentro desse mês pudesse estar trabalhando com as faixas que ele entende que são as faixas de risco para o H1N1, para a gripe. Então, as mulheres puerpérias, né, as mulheres chamadas aí que estão de resguardo, né, a questão das crianças, né, acima, que pega aí a faixa etária, idosos, né, que estão aí acima de 60 anos, né, os profissionais de saúde que lidam com muitas pessoas, na questão dos professores e professoras, seja rede pública, seja rede privada. Então, né, quem está encarcerado, quem está lá na cadeia. Então, quer dizer, tem algumas faixas importantes, principalmente de crianças e de adultos, né, de idosos, que nós precisamos aí atacar para que essa vacina realmente chegue em todo o campo, em toda a cidade. Agora, o que aconteceu? Aqui em Anápolis, que é uma das cidades que tem risco, por isso que está, né, sendo encaminhada essas vacinas dentro desse mês, nós não tivemos sequer a distribuição dessas vacinas em todos os postos de saúde. Nós denunciamos aqui. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde sequer tem a geladeira para conservar essas vacinas. Ora, se a prefeitura nem sequer se preparou para receber essas vacinas, que planejamento é esse, né? Que orçamento é esse que não dá conta de comprar geladeira para colocar nos postos de saúde, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a necessidade, né, de poder abrir portas, né, de fazer uma força-tarefa na saúde para que essas vacinas cheguem em todos os bairros. Porque em todos os bairros tem essas faixas etárias de crianças, de idosos, e facilita a vida para que eles possam vacinar. Anápolis ainda não chegou nem a 80% daquilo que precisa ser vacinado, nem 80%. O Ministério da Saúde, em todas essas faixas, exige, para que esteja dentro de um padrão, né, daquilo que seja confortável para ser, no mínimo 90% de vacinação por faixa que nós colocamos aqui, de crianças, de idosos, né, de profissionais de saúde. Então, é importante ressaltar que, mesmo Anápolis ainda não atingindo esses 90%, aquilo que deveria ser o dia mais forte, por isso chamado dia D da vacinação, onde a vacina chega num sábado, né, porque muitas pessoas não trabalham no sábado, as crianças não estudam no sábado. Então, obviamente, tem condição de, nesse dia neutro, que é o sábado, formar uma grande campanha para poder mobilizar as pessoas para poder estar ali no sábado o dia inteiro fazendo vacinação. Assim como acontece na vacina tríplice, assim como acontece na gotinha, assim como acontece em outros movimentos de vacinação nacional. Infelizmente, aqui em Anápolis, o dia D, naquele dia que precisava ter a mobilização e dependia da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Anápolis não abriu e não liberou a vacinação do H1N1 para a população. Infelizmente, mais uma vez mostra o desinteresse, a falta de atenção do prefeito pela saúde na nossa cidade.
Ok, o jornal A Voz de Anápolis traz a matéria falando sobre esse assunto, né, realizado em todo o Brasil, dia D de vacinação contra a gripe, não acontece na nossa cidade.
Então, você vai aqui em Leopoldo de Bulhões, teve o dia D, em sábado. Você vai em Goiânia, teve o dia D. Você vai na Gameleira, teve o dia D. Anápolis não teve. Por quê? Não demos conta de montar, não demos conta de fazer a vacinação. Lamentável sobre todos as... E não é a primeira vez que isso acontece. O ano passado, também, no Dia Nacional da Vacinação, a Prefeitura não deu conta de abrir os seus postos para liberar a vacinação. Já é a segunda vez na administração. Olha que isso, nesses últimos 15 anos em Anápolis, eu nunca tinha visto isso. Na administração Roberto Naves, o novo, ele inovou. Aquilo que deveria ser uma facilitação para as pessoas no dia D, não falo nem nos outros dias, mas no dia da vacinação nacional, aqui em Anápolis, em duas vezes no governo dele, deixou de abrir e deixou de fazer a vacinação. Segunda vez consecutiva do prefeito Roberto Naves, o novo, infelizmente.
E o comentário de um ouvinte aqui diz o seguinte: por mais de um ano, não fazendo o dia D da campanha de vacinação, um desrespeito à determinação do Ministério da Saúde e um desrespeito ao cidadão anapolino, né? Então fica aí a manifestação do ouvinte, né, com relação a essa questão da vacinação. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Queremos agradecer aqui mais uma vez o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, né? Um abraço para o pessoal da Arco-Isa, ar-condicionado Arco-Isa, que estão sempre ligados, saudando aqui a nossa equipe. Deixa eu ver, o João Paulo também com a gente, a Ludmila Rodrigues, a Ana Souza, a Agda Zimmer, a Ana Pereira, a Lourdes Rezende, também desejando um bom dia a todos. Obrigado, a Lourdes. A Lorena Muturil, né, também acompanhando, a Tânia Maria, o Mosley Alencar, já mencionamos, a Adriana Pereira, a Maria Nova da Silva, são alguns dos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook nesta manhã de segunda-feira. É isso aí. Obrigado à participação de todos. Nosso tempo está esgotado. Tem aí o pensamento do dia para a gente...
Pensamento, né? Dessa segunda-feira, início de semana, segunda-feira, dia 14 de maio. pensamento diz o seguinte, Edmar: não estacione a sua alma em espaços onde não cabem os seus sonhos. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Lembrando que o nosso programa estará também sendo reapresentado às 11 da manhã na web Rádio Nova Gospel, né, do www.radionovafm.org, e à noite na Nova FM e na Nova Gospel e na Mais FM. É a reapresentação às 8 da noite. Obrigado a você que nos acompanha também neste horário. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais um Anápolis é Notícia.